A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com o deputado do PT da Bahia, deputado federal Afonso Florence, professor de História, professor universitário de História. Deputado Afonso Florence foi ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, foi secretário estadual do então governador da Bahia, Jacques Wagner, hoje ministro-chefe da Casa Civil, e o deputado vai conversar conosco sobre as declarações da presidenta Dilma Rousseff prestadas a duas emissoras de rádio da Bahia, em declarações estas em que ela conclamava o Congresso Nacional a participar dos esforços do Poder Executivo pela recuperação da economia brasileira. Boa tarde, deputado Afonso Florence, como está o senhor? Prazer enorme recebê-lo no programa da Rádio Sputnik.
Eu agradeço a oportunidade de me dirigir à audiência da Sputnik. Estou bem e me coloco à disposição sobre os temas aí propostos para a nossa entrevista.
Perfeito. O senhor é bastante próximo da presidenta, foi seu ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro mandato, também trabalhou de perto no governo do então governador da Bahia, Jacques Wagner, hoje ministro-chefe da Casa Civil, de modo que o senhor está perfeitamente afinado com o pensamento do governo. O que lhe parece, como o senhor avalia as declarações da presidenta, que, a meu ver, foram uma conclamação a que o Congresso Nacional divida responsabilidades com o Executivo na recuperação da economia brasileira?
Olha, são declarações que tem um fundo, digamos assim, estrutural de sustentação, mas tem um impacto momentâneo, imediato, conjuntural. É bom lembrar sempre que o Parlamento brasileiro tem um papel bastante importante no presidencialismo brasileiro. Nós temos o que poderíamos chamar, do ponto de vista comparativo com as democracias do mundo, um presidencialismo misto, que nós aqui chamamos de presidencialismo de coalizão. E nós, portanto, temos um parlamento muito forte. E o impacto da crise mundial no Brasil nesse ano de 2015 impôs ao governo um conjunto de medidas de contenção de gastos, de priorização de gastos, e tem encontrado no parlamento uma turbulência política, a resistência a essa pauta e, muitas vezes, o governo derrotado numa aliança de setores da própria base do governo com o bloco de oposição. Essa responsabilidade do parlamento, portanto, estabilizar a condução política é importante porque as medidas macroeconômicas começam a surtir efeito, mas as expectativas dos investidores agora estão contaminadas pela turbulência política. Por outro lado, em relação ao último julgamento do Tribunal de Contas, das contas da presidenta de 2014, traz, reforça, amplia a responsabilidade do parlamento agora na apreciação desse voto do colegiado de contas. Portanto, a fala da presidenta, nesse contexto imediato, reveste-se de grande importância e nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos perseverar no intuito de que consigamos a estabilidade política necessária para retomar o desenvolvimento econômico, nível de emprego, geração de renda e darmos continuidade ao círculo virtuoso da economia brasileira, iniciado no governo do presidente Lula e continuado durante o primeiro mandato da presidenta Dilma. Vamos trabalhar nesse sentido aqui dentro do parlamento, bancado do Partido dos Trabalhadores.
O Partido dos Trabalhadores está unido, está fechado com o governo?
Incondicionalmente. Claro que nós, no ambiente democrático, debatemos as medidas, contribuímos. Eu, por exemplo, até muito recentemente estava coordenando o núcleo de economia do partido, da bancada federal. E é óbvio, num ambiente turbulento, macroeconômico mundial como este, com volatilidade de preço de commodities agrícolas, com essa pressão sobre as commodities minerais, em particular sobre o preço do petróleo, no barril do petróleo no mercado mundial, com o acirramento, a instabilidade nos países do Oriente Médio impactando também, mas com uma ação muito, digamos assim, agressiva dos Estados Unidos, dos interesses de suas empresas impactando no mercado mundial, isso impactando na Petrobras, além da Operação Lava Jato. Isso obviamente permite convém que haja um debate. O Partido dos Trabalhadores tem debatido, a Fundação Perseu Abramo tem formulado posições para o debate. Agora, a sustentação do nosso projeto e do nosso governo, a defesa da legalidade democrática e das conquistas do povo trabalhador obtidas durante o período do governo do presidente Lula e do primeiro mandato da presidenta Dilma, são defendidas incondicionalmente pelo nosso partido. Nosso partido é o partido que conquistou, junto com o povo organizado, esses mandatos e essas conquistas. Nós estamos incondicionalmente sustentando esse projeto agora liderado pela presidenta Dilma.
O senhor integrava esta comissão que mencionou há pouco e, após passagem por esta comissão, o senhor assumiu a relatoria da medida provisória relacionada ao fator previdenciário?
É verdade. Na verdade, eu sou o responsável pelo partido nas medidas provisórias. Estou aqui agora no plenário 9 do Senado discutindo a MP 687. Portanto, eu estou responsável por todas elas.
E como é que está? Como está a tramitação desta medida provisória?
A 676 do fator previdenciário passou hoje pela manhã no Senado Federal.
Foi aprovado?
O relator. Foi aprovada. Foi aprovada o texto que eu redigi quando eu fui relator na comissão mista. Construímos um acordo que garante a aplicação do critério da base de cálculo do 85-95 para todos os trabalhadores brasileiros até 31 de dezembro de 2018. Depois, nós vamos ter a soma de um ponto a cada dois anos. Então, em 2020, vamos para o 86-96. E assim sucessivamente a cada dois anos. E incluímos algumas conquistas, mas preservamos a saúde geral do regime geral da Previdência, saúde financeira do regime geral da Previdência. Foram feitos dois destaques no plenário da Câmara, e esses dois destaques não faziam parte do acordo que nós conseguimos construir, portanto não podemos garantir o nosso empenho para a sanção presidencial. Mas vamos trabalhar para a sanção presidencial em todo o texto da relatoria aprovada na comissão mista da Câmara e do Senado, da MP 676, e com isso vamos garantir direitos para os trabalhadores e trabalhadoras, apesar da conjuntura de crise mundial já impactando na economia brasileira. Passou hoje no Senado a expectativa de sanção presidencial no texto do PLV, do Projeto de Lei de Conversão, que eu fui o relator.
E haverá necessidade de votação conjunta das duas casas?
Não. A votação conjunta é na comissão especial. Já ocorreu, foi quando eu fui relator. Depois ele foi votado na Câmara dos Deputados, depois, semana passada, depois foi votado hoje pela manhã no Senado, vai para a sanção presidencial. Apenas na hipótese de veto, os vetos irão para a sessão conjunta do Congresso Nacional para análise de vetos. Mas aí isso só ocorrerá se de fato houver veto. Nossa expectativa é que haja pelo menos dois vetos, e que são os dois destaques que nós perdemos no plenário da Câmara e que passou também no plenário do Senado.
Do ponto de vista do Congresso, então, o fator previdenciário está mantido?
Não. O fator previdenciário, ele continua a existir. Só que nós aprovamos agora a possibilidade da base de cálculo de 85 pontos para mulheres e 95 para homens. É uma correção que, comparativamente ao fator previdenciário, é vantajosa para os trabalhadores. Eles obtêm a aposentadoria, no caso das mulheres, na soma de anos de idade com anos de contribuição. E aí eu incluí no PLV, no Projeto de Lei de Conversão, a possibilidade de somar também as frações, meses de contribuição com meses complementares à idade fechada, ao ano fechado da idade. Portanto, os trabalhadores poderão se aposentar, atingindo as mulheres 85 pontos e os homens 95, sem a incidência do fator previdenciário, que é um redutor do valor do benefício. Portanto, é uma conquista para os trabalhadores. Agora, quem quiser se aposentar antes de atingir essa pontuação mínima, 85 as mulheres e 95 homens, aí incidirá o fator previdenciário.
Perfeito. Aí terá direito, então, à chamada aposentadoria proporcional.
Exatamente.
Perfeito. Então, retomando o tema da nossa conversa sobre o apoio requisitado pela presidenta ao parlamento, nós tivemos essa semana dois dias consecutivos em que não houve quórum no Congresso para votação dos vetos restantes, alguns vetos ainda por serem apreciados. Já há uma expectativa para a retomada dessas sessões, deputado Afonso Florense?
Bom, a prerrogativa para marcar a data da sessão do Congresso Nacional é do presidente do Congresso, presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Nós temos a expectativa de que a conclusão das negociações em torno da reforma ministerial permitam a tranquilidade de constituição de uma base que dê sustentação à apreciação dos vetos. Significa dar quórum para início dos trabalhos e, na votação, garantir a maioria pela manutenção dos vetos, como fizemos no caso do veto do critério 8595 em relação ao fator previdencial, que eu estava relator da MP, e a articulação política que nós fizemos incidiu na decisão do Congresso Nacional, do plenário do Congresso. E nossa expectativa é que, assim que o senador Renan marque a data, mesmo que seja semana que vem, nós tenhamos consolidado a base de sustentação do governo e possamos manter os vetos. Cabe ao senador Renan marcar a data, então.
Perfeito. Deputado Afonso Florencio, queremos lhe agradecer por essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik.
Eu agradeço a oportunidade, um abraço carinhoso à imensa audiência da Sputnik. Bom trabalho a todos e todas.
Conversamos com o deputado federal Afonso Florencio, do PT da Bahia, professor universitário de História. O deputado Afonso Florencio comentou a conclamação da presidenta Dilma Rousseff para que o Congresso Nacional se una ao Executivo no sentido de recuperar a economia do Brasil.